Que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, também pegando simultaneamente na faixa do AM, no 660 do dial do rádio no AM. Eu estive por 10 dias fora, no sul do país, peguei um frio danado em Curitiba, peguei duas noites lá com uma friagem, Evaldo. Evaldo, meu amigo, está aqui na parte técnica hoje. Deixei o programa da semana passada gravado, fiz um especial musical, porque eu estava fora, estive em Curitiba e Florianópolis, fazendo duas palestras e um curso. Quero até mandar um abraço para o pessoal de Curitiba e de Florianópolis, pessoal do sul do país, escuta bastante aqui a Rádio Mundial, Evaldo, pelo site da rádio, lá pelo site do IPPB, onde estão os programas anteriores gravados. Então nós temos uma audiência bem legal em Curitiba e Florianópolis, principalmente. Quero mandar um abraço então para vocês, paranaenses e também de Santa Catarina. Bom, eu abri o programa, como sempre faço, com uma bela música. Esse CD, eu já passei inclusive uns três programas anteriores, é um CD de um dinamarquês, um saxofonista muito bom, chamado Osten Sevag. O nome do CD é Link. Eu vou repetir o nome do artista, Osten Sevag, é um nome dinamarquês. O nome do CD, Link. E esse CD saiu nos Estados Unidos pela gravadora Windham Hill, americana. Então vocês encontram facilmente, não aqui no Brasil, porque o CD é americano. Vou repetir, Osten Sevag, o nome do CD, Link. Essa é a quarta música do CD, que é a que eu gosto mais. Da vez anterior que eu passei essa música aqui no programa, recebemos vários telefonemas, vários e-mails pedindo mais informações sobre esse dinamarquês. Daí eu trouxe novamente o CD hoje e nós abrimos o programa. Eu cheguei aqui hoje e falei para o Evaldo: Evaldo, eu não sei o que, que eu faço. Eu trouxe vários CDs, eu vou deixar essa pilha de CDs aqui com você e na hora que a gente for fazer o programa eu decido de improviso o que fazer. Por quê? Porque eu trago muitos discos para cá, né? Coisa boa, então difícil escolher o que é melhor, né, Evaldo? E ao mesmo tempo trouxe alguns textos novos, muitas coisas na cabeça, com temas diferentes para falar, saídas do corpo, chakras, formas mentais, algumas mensagens, muitas coisas. Então eu chego na hora e falo, o que eu vou fazer, né? Deixei em aberto e resolvi fazer o seguinte. Recentemente nós fizemos um evento, o terceiro encontro 4x1 Espiritualidade, eu, o Moisés Ezagui e o Evaldo, o Irineu não pôde ir da última vez. Esse terceiro evento foi um sucesso igual os dois anteriores, o pessoal até achou que foi o melhor dos três eventos. E no finalzinho do evento, eu resolvi passar uma mensagem de improviso, pedi às pessoas para fecharem os olhos. E o Evaldo estava gravando e eu passei uma mensagem de improviso, o que veio no meu coração, eu projetei as palavras ali na hora. O Evaldo gravou e quando eu cheguei aqui hoje ele editou o material e eu vou passar para vocês no segundo bloco essa mensagem que foi feita de improviso, está com a gravação do momento. Posteriormente nós vamos enviar o texto por e-mail, porque eu limpo já o texto, inclusive nós podemos mandar por e-mail, né, Evaldo? Tá? No segundo bloco a gente fala mais disso, tá ok? Nesse primeiro bloco, eu vou tentar dividir em duas partes e vamos ver se dá tempo. Quando nós pensamos qualquer coisa, porque tudo nasce no pensamento, ou seja, na mente, nós temos a ideia, o pensamento, imediatamente suscita um sentimento compatível com a produção daquele pensamento, ou seja, raramente nossos pensamentos são neutros, porque quando pensamos alguma coisa, suscitamos imediatamente uma correlação de ideias, brota espontaneamente um sentimento ligado à intenção da qualidade daquele pensamento. Então nós pensamos, sentimos e então executamos a ação. Então é como se fosse um 3 em 1. Eu penso, eu sinto, eu executo. Para executar qualquer movimento, a partir do que eu penso e do que eu sinto, eu necessito que o meu corpo esteja em boas condições como veículo de manifestação denso da expressão da minha consciência no plano físico. Para o meu corpo funcionar e se movimentar, ele precisa absorver do meio ambiente, seja do ar, da comida, da terra, do céu, do sol, do meio ambiente em volta, uma força vital que lhe dá a vida e o movimento. Essa força vital foi chamada pelos hindus antigos de prana, o sopro vital. Foi chamada pelos chineses de chi, os japoneses chamam de ki, os europeus antigos de fluido vital ou luz astral, enquanto que os gregos chamaram essa força vital de energia. ou seja, aquilo que dá o movimento, que faz construir, obrar, trabalhar, aquilo que traz atividade. Ou seja, eu penso, eu sinto, e aí eu executo o movimento do que eu pensei e senti. Só que para executar o movimento, eu preciso do corpo ter uma manifestação dessa força vital, ou seja, da energia. Então, vamos dividir novamente. Eu penso, eu sinto e energizo o corpo com o pensamento e o sentimento para que ele se locomova na ação. Logo, toda ação executada, ela vem a partir do que eu pensei e do que eu senti. Logo, isso dá uma trilogia, pensamento, sentimento e energia, que é o que dá o movimento. Quando eu penso alguma coisa, eu emano mentalmente um sentimento e uma energia daquilo. E isso produz uma forma mental daquilo que eu pensei, senti e vivenciei. Essa forma mental gravita em torno da aura da minha cabeça, ou seja, a parte superior da aura, da mente. Então, essa forma mental ejetada, ela vai ter a cor, a imagem daquilo que eu pensei. Se eu pensar em alguém especificamente, essa forma mental vai na direção desse alguém. Se vai chegar até esse alguém ou não, depende da intensidade com que eu pensei nesse alguém e depende da receptividade da pessoa também, porque semelhante atrai semelhante. Eu também posso emanar pensamentos aleatórios, que não têm algo definido, aqueles pensamentos que vão e vêm e que se misturam na massa geral de pensamentos da humanidade. Como também posso pensar sobre mim mesmo e esses pensamentos vão gravitar em torno da minha aura. Como o ser humano pensa muito nele mesmo, é natural, 90% das formas mentais gravitam em torno da própria aura do pensador que engendrou aqueles pensamentos. Essas formas mentais foram chamadas no ocultismo e na teosofia de formas pensamento. Já o espiritismo chama isso de idioplastia, formas idioplásticas, significando que as ideias geram formas que são dotadas de alta plasticidade e que reflete aquilo que a pessoa está pensando no momento. Por isso, é muito importante que todos nós tenhamos uma elevada autoestima, para que as formas mentais produzidas por nós sejam brilhantes, coloridas, bacanas e alcancem um nível alto de manifestação. Ao passo que, ao contrário, se manifestarmos uma baixa autoestima, nós vamos produzir formas mentais esmaecidas, murchas, sem brilho. Como semelhante atrai semelhante, ao exalar formas mentais com baixa autoestima, nós atraímos para dentro da nossa psicosfera, da nossa aura, formas mentais doentias também. E muitas vezes, atreladas a essas formas mentais doentias, estão espíritos desencarnados infelizes, que também estão com a autoestima baixa. E como semelhante atrai semelhante, acaba gerando uma atração mútua, né? Onde quem está feliz atrai condições felizes, quem está mal atrai condições piores. Então é muito importante que nós possamos manter uma autoestima elevada, mesmo em meio a todos os problemas que enfrentamos diariamente, mesmo com os defeitos que todos nós temos, porque nós também temos várias qualidades, e as qualidades sendo bem trabalhadas, elas podem diminuir esses defeitos gradativamente ao longo da vida. Nenhum de nós vai ser mestre ou anjo numa vida só ou nesta vida. O máximo que nós podemos alcançar é ser um ser humano sadio, equilibrado e bacana ao longo de uma vida toda, e isso persistindo depois da morte do corpo, para outros planos onde nós vamos continuar trabalhando, crescendo e aprendendo, próximas vidas, seja na Terra ou em outros orbes do universo, não importa, porque somos sempre nós mesmos. Então, na eternidade, no amanhã, se nós quisermos estar em boa companhia, nós precisamos melhorar essa companhia hoje, porque nós somos a própria companhia de nós mesmos ao longo da eternidade. Pessoas entram e saem de nossas vidas, mas somos nós mesmos sempre. Então, se eu quiser estar bem comigo mesmo amanhã, eu preciso melhorar hoje, porque eu serei a companhia minha do amanhã. Então, pela eternidade afora, nós precisamos estar melhor, precisamos manifestar uma condição existencial mais sadia. E isso começa sempre no aqui e agora. Portanto, por pior que seja a sua condição, procura melhorar o que você pensa, procura gerar pensamentos positivos para abrir caminhos, mesmo que a situação seja difícil. Porque uma coisa é o que acontece na sua existência, os altos e baixos. A outra coisa é como você reage a esses altos e baixos. Tem um ditado que diz o seguinte: não é o que acontece que é importante, é aquilo que você faz com que acontece com você que é importante. Um outro também que diz o seguinte: você não é um ser humano vivendo uma experiência espiritual. Pelo contrário, você é um espírito vivendo uma experiência humana. Então, por pior que sejam as condições em volta, as coisas estranhas que acontecem, e acontecem mesmo, da mesma forma que acontecem coisas brilhantes e incríveis também na mesma vida, você não pode ficar ao sabor dos altos e baixos do que rola. Você tem que estar estável por dentro para conseguir a melhor resistência quando a coisa apertar. Enfrentar o meio com dignidade. E para conseguir, quando as coisas melhorarem, usufruir do momento bom. Seguir a onda, pegar a carona no momento que for possível. E nos momentos difíceis, que todos passam, é inevitável, procurar ter uma resistência melhor e um otimismo, sabendo que tudo passa e que as condições vão mudar. Mas é essencial que dentro seja mantida uma autoestima. E naquele dia que você tiver passado o pior da sua vida, sabe, um dia terrível que você fala, poxa, deu tudo errado em todas as coisas, esse dia foi o pior dia da minha vida, nesse dia, em lugar de você deitar a cabeça no travesseiro à noite com baixa autoestima, pensa o seguinte: esse foi o pior dia da minha vida, mas eu sobrevivi a ele. E isso, então, é o lado bom desse dia. Você sobreviveu a ele, o dia seguinte é outro. Então, por pior que tenha sido o seu dia, nem assim você pode estar com a autoestima baixa, porque você sobrevive a esse dia. E melhor, quando a morte vier um dia, e acontece para todo mundo, quando você desencarnar e passar para o lado de lá, o plano extrafísico, você pode dizer a mesma coisa: sobrevivi a essa vida. Não é, Evaldo? Sobrevivi uma vida inteira, continuo vivo como espírito, saí do corpo, o corpo ficou lá, mas eu tô vivo, caramba! Então é sempre motivo de autoestima, essa consciência da imortalidade que a gente tem e de que as coisas passam, o que fica é o ensinamento do que a gente aprende, as lições e os amores que todos nós temos ao longo de muitas vidas também permanecem e se desenvolvem ao longo da eternidade. E a gente encontra e reencontra pessoas dentro da carne, fora da carne, e sendo todos infinitos e imortais, é óbvio que nós nos reencontraremos muitas vezes, seja nessa vida, seja na próxima, seja em outra, na eternidade afora, nós encontraremos com muitas pessoas e as reconheceremos, mas também conheceremos novas outras, porque o universo é infinito, tem muita consciência por aí na Terra e em outros orbes. Mas o mais legal é o encontro com a gente mesmo, porque quando a gente encontra algo melhor dentro da gente mesmo, tudo fica melhor, inclusive o encontro e os reencontros com pessoas além do corpo. Então eu queria dar esse toque inicial para vocês sobre formas mentais, o que nós produzimos em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, se manifestam nas nossas energias, na aura, que é o campo energético em torno do corpo humano, como formas mentais gravitantes em torno de nós. Que o conjunto dessas formas mentais seja sadio, colorido, brilhante, refletindo você por dentro, que é uma consciência que, mesmo com todos os problemas, mantém a autoestima elevada e consegue ser feliz, mesmo em meio a tantas coisas que rolam. Você já deve ter descoberto que felicidade é um estado de consciência interno, não é algo que você ganha ou perde, independe do que acontece de bom ou de ruim fora, é um estado de consciência seu. E isso faz parte da sua própria espiritualidade, que também é um valor interno, que é um estado de consciência, não é a doutrina X ou Y, não é um lugar onde você vai, é o que você é, por dentro, o tempo inteiro. Espiritualidade não se encontra fora, se encontra dentro, é o encontro de você com você mesmo, né? E isso faz com que você identifique nos diversos lugares que você vai, as pessoas que você escuta e os livros que você lê, identifique aqueles valores que você já trazia, inclusive, dentro de você, rola aquela ressonância, aquela afinidade espiritual, e você fala, poxa, é isso aí, eu tô sentindo que é isso, eu posso não ter como provar, mas eu sinto, há uma ressonância, há uma qualidade, há uma ligação naquilo, há uma certa segurança. Então eu queria dar esses toques iniciais para vocês, e eu quero passar uma mensagem de improviso, que é o que eu faria inicialmente. Evaldo, pode colocar, eu trouxe um CD. E esse aí vai ser difícil para quem cata as coisas, porque esse CD só saiu no Japão. É uma banda chamada Crystal, Eu tenho vinil até hoje, saiu na década de 80 no Brasil. Eu tenho vinil, Evaldo, vinil nacional, e depois não saiu mais, não existe em CD, e os japoneses agora fizeram um lançamento lá no Japão da banda americana Crystal. O CD chama Mystic Traveler, Viajante Místico. É lindo, gente, flauta, teclados e violão. Eu vou deixar rolando duas canções, a primeira e a terceira, tá? Depois a gente faz o intervalo, tá, Evaldo? E vou tentar passar algo para vocês de improviso. É uma mensagem que já está há dias na minha mente, que eu nem sei como é que eu vou falar isso com vocês, mas vamos tentar deixar que a música role de fundo. Se você puder fechar os olhos e escutar isso com calma, estando em casa com tempo, quem está dirigindo ou trabalhando, preste atenção nas suas atividades, né? Quem puder, feche os olhos e tomara que Deus ilumine a nós todos, aqueles seres espirituais bacanas, invisíveis, serenos, que ajudam a todos nós, posso inspirar essas palavras para levar alguma coisa boa ao coração de vocês. Muitas pessoas me procuram e, dentro da dor que elas sentem por causa da perda de alguém amado, seja o filho, a filha, o pai, a mãe, o marido, a esposa, o namorado, o amante, o amigo, o cachorrinho, o gato, qualquer outro bichinho de estimação, as pessoas sentem uma dor profunda quando alguém é colhido pela morte e é levado a outros planos pela existência maior. Então muitas pessoas me procuram pedindo um conforto, uma mensagem, a partir das experiências fora do corpo que eu tenho, ou as mensagens mediúnicas que eu recebo, como esse agente entre planos que às vezes eu sou, além de ser um ser humano igual a todo mundo, com qualidades e defeitos. Então muitas pessoas pedem uma mensagem, pedem um conforto, e não há como localizar todo mundo no plano espiritual com bilhões e bilhões de consciências espirituais vivas. Não há como fazer isso. Eu não tenho como procurar individualmente as pessoas amadas de vocês. O que eu pego espiritualmente são mensagens de cunho geral que estimulem reflexões sadias sobre a imortalidade da consciência e o valor da vida. Então eu quero deixar um recado para vocês, todos que pedem mensagem, e mesmo os que não pediram, aqueles que estão sofridos pela perda de alguém, eu quero deixar um recado que não é mediúnico, é meu mesmo, aqui anímico, como uma forma de ajudar vocês a superar essa perda e a voltar a viver. Escute essa música, viaja um pouquinho junto, escuta essas palavras, que não é de um mestre, nem de um anjo, mas de um ser humano igual você, com qualidades e defeitos, mas que já viu algumas coisas espirituais e, por isso, tenta passar algo bom com isso. A vida segue além da perda do corpo, porque a consciência jamais foi o corpo físico. A consciência se expressa por meio de um veículo físico, e é na consciência que estão os pensamentos e os sentimentos de cada criatura se manifestando através do corpo. Você, quando conversa com alguém, quando lida com alguém, perceba o brilho dos olhos da pessoa. Esse brilho vem da consciência. Quando a consciência sai do corpo definitivamente, pode observar, os olhos do cadáver são vidrados, não há o brilho da inteligência, que se afastou do corpo físico, de volta para outros planos. Aonde é que está esse brilho? Se pergunte, no cadáver com os olhos brilhantes, os olhos sem brilho, os olhos vidrados, embaixo da terra, ou naquela consciência que alçovou rumo a Deus, aonde está o brilho total das coisas? Pondera bem Sabe aquele sorriso da pessoa amada que você tanto gostava? Isso não existe num cadáver. Cadáver algum sorri. Porque para sorrir tem que haver a inteligência, o amor, a sensibilidade para emanar a alegria de um sorriso. Esse sorriso voou para fora do corpo, com a consciência espiritual que você tanto amava. Pergunte-se, esse sorriso está no cadáver embaixo da terra? Ou está naquela consciência bonita que você tanto gosta e que voou rumo ao infinito? Os sentimentos legais que você sempre viu na pessoa, as ideias criativas dela, a manifestação dela durante a vida, no tempo em que ela esteve com você, isso está com o cadáver? Isso está embaixo de sete palmos de terra? Ou essa consciência que tanto encantou você, pela qual você se apaixonou, voou para fora do corpo e hoje vive em outros planos de manifestação, passando tudo de bom que ela passava para você, para outras consciências além? Isso está embaixo da terra? Ou isso ainda mora no seu coração e permanece no coração de quem voou para a vida eterna? O seu bichinho de estimação, o sorriso do bichinho, o balançar da cauda para lá e para cá, seja o bichinho que for, sabe? Aquela alegria de ver você, a alegria de recolher o alimento quando você passava o alimento para o bichinho, sabe? O brilho no olhar do bichinho ao te ver depois de um dia que você chegou em casa do trabalho, seu cachorrinho vem alegre para você, sabe? Você junto com seu gato no sofá vendo um filme, acariciando o gatinho, por exemplo, seu peixinho de estimação, sei lá, tem gente que tem um lagarto em casa, uma cobra, e tudo é válido desde que haja sentimento legal. Pensa bem, sabe, aquilo que se manifestava no bichinho, aquela força vital, aquilo que você gostava tanto, que você interagia, isso foi destruído com a morte do bichinho? Ou essa força vital que animava o bichinho saiu do corpo de vez e se aproximou de Deus definitivamente na direção do infinito? E hoje, talvez, o animalzinho que você tanto brincava, hoje brinca com os espíritos além. Para vocês que perderam pessoas com bastante idade, fiquem tranquilas, essas pessoas viveram o suficiente. Nós nunca achamos que é o suficiente, mas é para elas. E já aconteceu. Sabe, as pessoas de idade tiveram o tempo delas. Se foi sofrido ou se foi feliz, isso é delas, a experiência delas. Compete a você agora se inspirar em tudo de bom que foi possível com elas. E se puder chegar até uma idade avançada com sabedoria, né? Não somente envelhecer, mas também amadurecer. Mas pensa numa coisa boa, o corpo espiritual não tem idade. E o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó ou amigo velhinho, hoje vive num corpo de luz que jamais envelhece, em outros planos, com a saúde plena, com a vitalidade plena, com a luz plena, se manifestando sempre vivos. Vocês que perderam filhos, sabe? E principalmente os que perderam filhos bem pequenos, que muitas vezes pensam, poxa, não teve nem tempo de se expressar, né? Gente, uma criança é um espírito eterno com várias outras vidas anteriores que aportou por um tempinho na sua vida e que muitas vezes veio só por aquele tempo, né? Por motivos outros que Deus é que conhece. Mas pensa agora em alguma coisa melhor para o seu filho em outro plano, com outras consciências maiores que já o conheciam antes dessa consciência descer para ser seu filho. É com essas consciências maiores que seu filho ou sua filha estão nesse momento, seguindo a evolução. E você os reencontrará com certeza. Isso é óbvio, eu não posso provar para você, mas vai acontecer. Então se inspire nessa esperança. Toque sua vida para frente, aqueles que perderam filhos na adolescência também. Nunca é bom um pai ou a mãe, sabe? É uma coisa que é terrível perder um filho. Mas já aconteceu. Então vamos pensar para frente e quem fica tem que seguir a vida, não há outra alternativa. Mas vamos seguir sem lamentação, seguir com outros olhos para frente e aproveitar o tempo de vida que nós temos para aprendermos, crescermos e tudo de bom que possa rolar, a gente precisa estar atento para viver. Finalmente, nesse bate-papo que eu estou fazendo de improviso, a vida é uma maravilha, amigos, seja a vida daqui da Terra ou a vida em outros planos, porque é a mesma vida. Passamos parte desta vida imortal, dentro do corpo, outras partes fora, e vamos ter que seguir. É inevitável, chorando a perda, sofrendo a perda ou não, temos que seguir em frente, até que um dia também chegue a hora de nós partirmos. Mas que isso não seja dramático, que não seja aquela coisa tão tétrica e terrível, porque há consciência dentro de cada um de nós de que a vida segue. Então não dá para provar isso para vocês, muito menos por uma rádio, como é que eu vou provar isso para vocês? Mas eu sei que tem certas coisas que muitas vezes chegando no momento certo, uma palavra legal, projetada com segurança e com energia boa, pode chegar no momento certo, que dá a força necessária, que está dentro de você. É apenas aquele empurrãozinho, aquela carona que vai para frente, porque a força de resistência é sempre sua. Você também é um espírito, um pedacinho do eterno. Então a força está sempre com você. Só que às vezes você esquece disso. Então precisa de alguém para te lembrar de que essa força existe e que tem que ser levada para frente, gente. Tá? Nós estamos nessa maravilha da vida, precisamos aproveitar o tempo que estamos aqui. E mesmo com todos os problemas que nós temos na existência, é tanta violência, tanta maldade, tanta coisa estranha, mesmo assim ainda vale a pena viver, ainda vale a pena tentar algo bom nessa existência e tocar a bola para frente para que aconteça o melhor para todas as pessoas. E vamos vivendo, vamos experienciando, vamos tocando a bola para frente, porque já que nós ficamos, temos que seguir em frente, não há outra alternativa não, então vamos tocar a bola para frente. E eu também sei que palavra alguma pode acabar com a dor dessa perda que você sente. Eu sei disso e sei também que ninguém de fora pode imaginar o que você sente de dor por dentro do seu coração. Entretanto, eu também sei que junto com a dor existe a luz. E é essa luz que eu quero chamar a atenção para que ela aumente, para diluir essa dor. Que só você pode fazer isso, ninguém mais. E não é minha função chegar aqui e ter a pretensão de achar que eu posso acabar com a dor de alguém. Não é isso, não. A minha função é tentar lembrar você dessa luz que existe no seu próprio coração. E aí é com você, certo? Que se expandir essa luz, alguma coisa boa pode rolar. Talvez você sinta um toque espiritual invisível legal. E aí as coisas podem mudar de paradigma para você. E você tocar a bola para frente, sem jamais esquecer quem foi. Mas olhando também para frente, para que você não esqueça de quem você é também, e toque a bola para frente, está cheio de gente aí perto, vivendo junto, e é preciso aprender muitas coisas. Ok, amigos, já está na hora do nosso intervalo. Eu vou repetir o nome desse CD, Crystal, Mystic Traveler, é o nome do disco. Esse disco só saiu no Japão, saiu em vinil aqui no Brasil na década de 80, mas nunca havia sido lançado em CD nem nos Estados Unidos. e agora saiu no Japão. Eu comprei uma cópia, custou uma grana, Evaldo. Mas eu sou apaixonado por esse disco desde a década de 80, quando eu comprei o vinil. E o Evaldo pegou o CD, gente, fugiu ali do estúdio, disse que vai embora com o CD. Eu vou chamar a polícia aqui para pegar esse cara, ele não sai da rádio aqui com esse CD hoje. De jeito nenhum, acabou de chegar do Japão. Vou repetir, Crystal Mystic Traveler. Vamos fazer um pequeno intervalo agora, já já nós voltamos. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, também pegando simultaneamente no 660 da faixa do AM. Eu sou o Wagner Borges, vamos dar sequência ao segundo bloco do nosso programa. Para quem está pegando o programa hoje pela primeira vez, o nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. E as gravações dos programas ficam também dentro do site do IPPB, www.ippb.org.br. Vocês entram no site, na primeira página, do lado esquerdo, embaixo, tem a seção de multimídia. Clica na seção de multimídia, dentro dela tem uma seção chamada Rádio IPPB. Clica ali, vão abrir para você 3 anos de programa aí, porque eu só venho colocando os programas de 3 anos para cá. O programa vem desde 99, mas nós só passamos a colocar no site de 3 anos para cá. Vocês podem escutar os programas lá à vontade, baixar, passar as gravações para os amigos, é bem legal. www.ippb.org.br. Para quem tiver alguma dúvida, o telefone aqui em São Paulo, 6163-5380, não, 6163-5381, desculpe. E o 6915-7351, 6163-5381. E acabou de entrar aqui no estúdio a esposa do nosso amigo Toninho, né, que está aqui, né, ela linda, mas ele não fala isso para ela, porque ele não é do ramo. Ele não fala para a esposa, ele fala, olha como você está linda hoje. Ele não tem esse feeling, né? Agora está falando porque é o seguinte, a voz dele tinha afinado. Ele andou tomando os hormônios, aí a voz ficou forte de novo. É o hormônio que ele anda tomando, né? Se ele parece mais animado, não é nada dele não. Ele anda tomando um comprimido azul misturado com hormônio, né? Bom, esposa do nosso amigo Toninho aqui, que faz as vocalizações dos textos aqui para nós, com aquela bela voz que ele tem. É o seguinte, o Evaldo está pedindo para dar um aviso para vocês. Segunda-feira, dia 11 de junho, semana que vem, vai acontecer no espaço da Andrea Ramos o show de gravação do programa do Evaldo Ribeiro, que terá como convidado o músico Sandro Reich, um dos maiores nomes da música instrumental brasileira, tocando jazz, blues e bossa nova ao vivo. Quem quiser informações, o evento será às 18 horas, no dia 11, segunda-feira que vem. Informações pelo telefone 6685-5815. Vou repetir, 6685-5815, a apresentação do Evaldo, gravando ao vivo com o músico Sandro Reich, dia 11 de junho, segunda-feira, às 18 horas, tá bom? É só ligar para o 6685-5815 para vocês pegarem as informações. Gente, vamos lá. Antes de eu viajar, uns 12 dias atrás, eu fui buscar minha filha no Morumbi, eu moro na Saúde, e eu fui buscá-la no bairro do Morumbi, onde ela mora. Ela não mora comigo, mora com a mãe, minha filha caçula. Fui buscar ela, peguei um táxi, e aí eu estava com os originais do meu livro novo, que sairá em breve, chamado Na Luz de Krishna. E aí eu fui no táxi e me deu vontade de escrever um texto. Eu comecei a escrever de improviso, um texto em homenagem ao guia espiritual, ao amparador, né? O mentor espiritual. E nas páginas do próprio livro que eu estava revisando, eu escrevi o texto novo. Eu vou ler para vocês aqui esse texto agora, com uma trilha sonora do Yes. É um disco do Yes de 99 chamado The Ladder. É o último disco de... Não, tem... É o penúltimo disco de estúdio do Yes. The Ladder, 1999, hoje vamos escutar duas músicas, a música 11, que se chama Nine Voices, que eu vou ler com ela de fundo, e logo depois a segunda música, que vocês vão também gostar bastante, e depois, na sequência, eu pedi o Evaldo para liberar a gravação do evento 4x1, uma mensagem curtinha, tá? Na hora que eu te pedir, tá, Evaldo? Então, eu vou ler o texto para vocês. O texto se chama Valeu, meu querido amparador. E depois, se vocês quiserem receber esse texto e também o texto que vocês vão escutar logo a seguir da gravação, nós podemos mandar para vocês. É só mandar um e-mail para portadomundo@pop.com.br. portadomundo@pop.com.br. Título, me envie os textos do Wagner Borges, que aí o Evaldo despacha para vocês a partir de segunda-feira que vem. Pode mandar já a partir de hoje, viu? Tá bom? Vamos lá, o texto se chama Valeu, meu querido amparador. Vocês vão escutar Nine Voices, uma bela balada do Yes de fundo, que eu gosto bastante, escolhi como trilha sonora desse texto. Vamos lá. Amigo, quando o vento era forte, você me segurou. Quando o frio era intenso, você me deu sua mão e me aqueceu. Quando tudo era cinzento, você surgiu com sua aura brilhante e colorida e clareou tudo. Quando eu me esqueci de viver, você me fez olhar para a vida e apreciar o valor das coisas. Quando eu me perdi, você veio e me resgatou das garras da tristeza. Quando eu desanimei, você me aplicou passes energéticos reanimadores. Quando eu pedi, você rezou junto comigo. Quando eu chorei, você me abraçou em silêncio, sem nada perguntar. Você nunca me julgou, nem tentou me doutrinar de alguma maneira. Pelo contrário, você sempre me ensinou a ser livre e a pensar por mim mesmo. E o melhor exemplo disso sempre foi você mesmo. Sabe? Nunca vi você de semblante triste. Nada disso. Você sempre estava alegre. Na verdade, houve uma exceção nisso. Foi quando eu tentei endeusar você. Aí, você ficou bem bravo e me deu a maior bronca. Mas foi só por um instante. Você se lembra disso? E do que me disse na ocasião? Foi algo assim. Não sou santo nem anjo, sou só seu amigo. Logo depois, você riu e me abraçou e me fez pensar. Com o passar do tempo, tomei consciência de muitas coisas e constatei o que você sempre me ensinou. Sem estar integrado comigo mesmo, jamais estaria integrado com a vida. Com isso em mente, trabalhei em cima da fenda psíquica que detectara dentro de mim. Finalmente, preenchi a falha e me achei e me encantei. Descobri uma luz maravilhosa em meu coração e me senti mais vivo do que nunca. E fiz o que você sempre havia me sugerido: seguir em frente com a vida. Hoje, enquanto eu escutava uma linda música, lembrei-me de você. Então, senti imediatamente uma onda de alegria chegando no meu coração. Até tive vontade de dançar, mas, como você bem sabe, isso não é do meu feitio. Cara, muito obrigado por ter me ajudado nas horas difíceis, quando a solidão era grande. Sei que você não é mestre, santo ou anjo, e nem gosta que o tratem dessa forma. Contudo, considero você bem mais do que apenas meu querido amigo. Você é uma das canções de Deus. Felizmente, Ele o enviou para maravilhar minha vida. Eu escutei sua canção libertária, de coração, e despertei. E agora também canto igual. No vento frio, quando tudo fica estranho e a luz é pouca, eu canto para aquecer os outros. Eu estendo a mão e seguro alguém sofrido, e o abraço em silêncio, sem julgar nada. Aprendi isso com você, cara. Muito obrigado por tudo. Valeu, meu querido amparador espiritual. Esses escritos foram feitos dentro de um táxi aqui em São Paulo, e eu quero dedicar esses escritos especialmente para todos os guias espirituais de todos vocês, de todas as linhas espirituais. Não importa a linha, o importante é o amor que os seres espirituais invisíveis sempre passam para a gente. E eu também quero dedicar essa canção que vai entrar agora do IES, do mesmo CD de Leder, para uma pessoa aqui da rádio, a Miriam Morato, diretora, uma das diretoras aqui da rádio, que recentemente perdeu o sobrinho, né, uma criança, que foi morar em outros planos. Então, Miriam, para você, para o seu sobrinho que foi embora, né, eu dedico esse programa de hoje, essa canção, esse texto, o primeiro bloco. Espero que você escute e goste, e que isso possa dar uma força para você, para a mãe da criança, para a família, e que seja extensiva a outras pessoas que perderam crianças também. Eu quero aproveitar aqui os microfones da Rádio Mundial para oferecer essa música do IES para vocês e tudo que a gente está fazendo aqui hoje.
Baby.
E agora, pegando a sequência, vamos aí à gravação do evento Espiritualidade 4x1, feita de improviso no final do evento. E assim que acabar a gravação, você coloca uma música do Tears for Fears, o CD Raul and the King of Spain, pra gente terminar o programa, porque senão não vai dar tempo, tá, Evaldo? Vamos lá.
Olha a mediunidade, ele não disse que era mediúnico? Dois espíritos aqui. Gente, seguinte, eu vou deixar rolando uma música de fundo, tá? Porque tem a ver esse texto com um lance que dá surpresa. Fecha os olhos um pouquinho, é uma coisa bem, bem simples. Presta atenção na música. Se puder, ergue os pensamentos para uma causa maior do que todos nós. Cada um dentro da sua crença, naturalmente, do seu jeitinho. Abre o coração numa sintonia de amor bem profundo. Procure escutar a música, não com os ouvidos, mas com o coração. E bem quietinho, escuta essas palavras que eu segurei na mente essas horas todas para tentar passar como uma mensagem. A característica da vida na Terra é a impermanência das coisas. Na natureza terrena das coisas, nada é para sempre. Tudo muda, tudo passa, inclusive o próprio corpo físico que habitamos no momento. Pessoas entram e saem de nossas vidas a todo instante. Da mesma forma, pessoas entram e saem desse planeta a todo instante, milhares por dia, e renascem na carne a cada dia. Milhares de outros desencarnam e vão para casa em outros planos não físicos todos os dias. É um vai e vem constante, pois os ciclos da vida se sucedem. Situações ocorrem, a Terra gira, as estações vão e vêm. E mesmo no espaço sideral é a mesma coisa. Estrelas morrem e ao mesmo instante estrelas nascem sob o aceno do eterno ancião dos dias que a tudo provê. Tudo passa, tudo muda e as experiências vão marcando nossas consciências e no meio da transitoriedade das coisas nós vamos fluindo e aprendendo. De tudo que passa, uma coisa fica, que é o aprendizado do que nós vivemos. Tudo muda. Novos horizontes se abrem, paradigmas antigos se quebram, e a consciência se expande e evolui e começa novas etapas, porque aprende no meio do transitório as experiências inerentes a cada ciclo e tem que seguir em frente, largando as marcas do passado para trás e sempre olhando para frente. De tudo o que acontece, de todas as mudanças, uma coisa permanece, é o que nós aprendemos, o que nós somos, e isso nós carregamos dentro de nós para sempre. Por onde quer que formos, somos nós mesmos. E amanhã, e na eternidade, estaremos acompanhados de nós mesmos. E se nós quisermos uma boa companhia, amanhã e pela eternidade, precisamos melhorar hoje. E mesmo em meio a todas as mudanças, nós possamos carregar perenemente dentro de nós aquilo que permanece e que é o importante, a lição aprendida de cada coisa e de cada ciclo. E de tudo, ao longo da evolução, o que desperta a consciência é o amor. Então, no meio de toda a impermanência, de todas as situações, uma coisa permanece dentro de nós, o amor que desperta nossas consciências. E quando isso acontece, aquela pequena luz que tremula dentro de nós fica mais firme, mais brilhante e lentamente, com o despertar, se torna um sol dentro de nós. E é esse sol que é aquela luz que brilha mais do que tudo, aquela luz que é a essência do espírito e que é a luz que mora no coração de cada um de nós. Essa luz é a única coisa que permanece. Porque todos os sóis, como estrelas que são, um dia se apagam. Mas aquele sol que somos nós, o Espírito Eterno, é imperecível e jamais se apagará. Porque é sol divino, é sol infinito. E de tudo que passa, é isso que fica. A luz do Espírito que somos nós.
amigos, o nosso tempo passa muito rápido, aí estamos em cima da hora. O Evaldo levantou o lenço rosa e lilás dele, avisando que chegou aí aos 45 do segundo tempo, sem prorrogação, né, Evaldo? Gente, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Tudo de bom para vocês. Um bom final de noite. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.